Bem-vindos a mais esta sessão final do concurso Euroescola. Esta primeira fase é a fase da apresentação de trabalhos. Amanhã será a entrega de prémios, como sabem. As escolas vão ser chamadas para fazer a apresentação por ordem alfabética do círculo a que pertencem. Quando for chamada, por exemplo, agora a Escola dos Açores, agradecemos que a escola seguinte, que é a Aveiro, venha ali àquela zona que é a zona técnica, para poderem pôr os microfones. Quando a Aveiro estiver a terminar, vem Beja à zona técnica pôr os microfones, está bem? Portanto, aliás, quando os Açores terminarem, Beja vem ali para pôr o microfone. Isto porquê? Porque temos que acelerar aqui um bocadinho o processo, tendo em conta que nos atrasámos um pouco com a questão dos trabalhos. Basicamente, acaba Açores, vem Beja, Beja põe os microfones, acaba Aveiro, vem o outro a seguir a Beja, que é Braga, põe microfones e por esta ordem. Eu vou, quando chamar as escolas, vou dizer o nome do círculo e o nome da escola, para dar aos jurados, às juradas, neste caso, a identificação de quem faz a apresentação. Temos como juradas Sofia Empis, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Mariana Delgado, da Federação Nacional das Associações Juvenis, e Teresa Abreu, da Direção-Geral da Educação. Este concurso, que é um concurso que é organizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, é um concurso que é feito em parceria connosco, por nós, pela Assembleia da República, que nos acolhe nesta sessão nacional, e pelo Gabinete do Parlamento Europeu. Todos os anos, o Gabinete do Parlamento Europeu decide qual o número de escolas que irão, pelo menos numa primeira fase, depois ao longo do ano, se há possibilidade, irão outras escolas, numa primeira fase, irá a Estrasburgo. Este ano está decidido que é uma escola. Portanto, este ano, uma escola irá, neste momento, amanhã, entregue-se prémio a uma escola. Ao longo do ano, veremos qual é a disponibilidade do gabinete para nos poder, enfim, para poder levar outras escolas ao Euroescola a Estrasburgo. Vamos então começar, sem mais demoras. As escolas sabem que têm 5 minutos para a apresentação, sim? Os 5 minutos irão ser contabilizados, não vamos estar sempre a dar indicações, faltam 1 minuto, faltam 2 minutos, porque vos atrapalha um pouco. O que nós vos vamos dar indicação é quando terminarem os 5 minutos. Portanto, se depois o júri quiser considerar ou desclassificar alguma coisa por vocês terem passado o tempo, não vos vamos estar sempre a interromper, a dizer falta um minuto, falta um... não faz sentido. Têm 5 minutos, vamos começar pela Escola Secundária Manuel da Riágua, do Círculo dos Açores.
Muito boa tarde a todos.
O meu nome é Inês.
Eu sou a Emília.
E viemos dos Açores, no âmbito do concurso Euroescolas, para apresentar um trabalho sobre os desafios entre o ensino público e o ensino privado.
As sociedades vão se desenvolvendo em função do grau de satisfação das necessidades sociais básicas. Necessidades estas como o trabalho, a educação, saúde, justiça e assistência social.
Na maneira como se lida com estas necessidades, com estas peças, vão-se construindo as sociedades. No entanto, consideramos que, independentemente da forma como encaixamos todas estas peças, a educação deverá sempre ser uma base e um pilar para uma sociedade desenvolvida e equilibrada.
Como resultado final de todas estas políticas, quer educativas, sociais e laborais que se adotam, vai-se dar origem ou a sociedades equilibradas, estáveis, justas, sustentáveis, homogéneas, ou a sociedades com mais assimetrias e lacunas sociais, mais frágeis, instáveis e com bases mal definidas. Vendo então como podemos encaixar todas estas peças azuis da educação.
Sendo a educação a base de uma sociedade sólida, a forma como se atinge esta solidez varia consoante as políticas educativas em vigor. No entanto, diferentes políticas educativas podem levar à construção assertiva de uma sociedade.
Estas diferenças a nível de sistema educativo verificam-se, por exemplo, no modo como se articula o ensino privado com o financiamento público. E por isto mesmo, a União Europeia lançou em 2000 uma atualização relativa à relação entre setor privado e educação e financiamento público, distinguindo assim três principais grupos dentro dos pertencentes à União Europeia.
Um dos grupos, onde fazem parte países como, por exemplo, o Reino Unido e a Grécia, o setor educativo privado não recebe qualquer tipo de financiamento por parte do Estado. Um outro grupo, onde fazem parte países como, por exemplo, Portugal, França e Itália, são estabelecidos vários contratos para o financiamento do setor privado pelo Estado. E, por fim, um outro terceiro grupo, onde fazem parte de países como, por exemplo, a Alemanha, a Espanha e a Holanda, o financiamento do ensino público é muito semelhante ao financiamento do ensino privado. Estas estratégias podem, a eficácia destas estratégias pode ser comprovada através de indicadores de desenvolvimento, como, por exemplo, o PIB, o abandono precoce escolar, a taxa de escolarização e a percentagem de alunos a frequentar o ensino público nesses respectivos países.
Na nossa opinião, independentemente das estratégias educativas que se apliquem e da posição estatal quanto à aposta, quer no ensino privado, quer no ensino público, o essencial será garantir um equilíbrio qualitativo entre setores, promovendo assim a igualdade de oportunidades e a equiparação entre ensinos público e privado.
Para isso, propomos algumas medidas, por exemplo, a canalização de fundos para prioridades pedagógicas, passando, por exemplo, pela redução do número de alunos por turma.
Uma outra medida que propomos passa pela integração de grupos de trabalho que reúnem alunos do primeiro ano do ciclo com alunos do último ano desse mesmo ciclo. Esta medida visa, por um lado, a nível académico, promover um apoio aos alunos mais velhos, permitindo também a cimentação de conhecimentos por parte dos mais velhos. Ou seja, um apoio aos mais novos e cimentação de conhecimento por parte dos mais velhos. Por outro lado, a nível pessoal e social, permite a responsabilização dos alunos mais velhos e, consequentemente, a pessoalização do espaço escolar e a promoção do espírito de corpo-escola.
Outra medida seria também a criação de grupos de trabalho por níveis de desempenho, onde semanalmente haveria um período mais específico e direcionado ao trabalho professor-aluno. Outra medida seria também a criação de bolsas que permitissem o acesso mais facilitado a workshops, ateliês e outro tipo de modo de valorização prática dos alunos.
Assim, em função de todas estas macro e micro medidas, vai-se edificando o sistema educativo e, consequentemente, uma sociedade mais justa, sólida, com bases bem definidas e com maior e igual acesso ao trabalho, educação, cultura, arte, desporto.
Em suma, como podemos verificar, as peças soltas que vos entregámos no início desta apresentação, isoladas, não contribuem para a construção de uma sociedade.
Pelo contrário, o encaixe harmonioso de todas essas peças que vos entregámos, tendo por base a educação, quer privada, quer pública, contribuirá para a construção assertiva e sólida de uma sociedade sustentável e justa. Muito obrigada.
Obrigada pela vossa apresentação. Passa agora à apresentação a Escola Dr. Serafim Leite, de Aveiro, e agradeço que a Escola de Beja, de Fialho de Almeida, vá à Zona Técnica. Vão iniciar então a apresentação. Fica ali um colega do IPDJ só porque é preciso ficar alguém a segurar na tela, está bem?
Bem-haja a todos presentes. Eu sou a Elisa Impuba.
E eu, Manuel Barrios, do Círculo de Aveiro.
Tendo por base os desafios que se impõem aos ensinos público e privado, apresentaremos a nossa perspectiva sobre esta problemática e possíveis medidas a implementar. Sabemos que a educação é o pilar que garante a todos os alicerces para um futuro promissor. Infelizmente, o atual estado económico de cada nação tem condicionado a educação dos seus jovens. Mas só um país modificado alcançará um equilíbrio social e terá capacidade para responder às exigências. Académicos sem exigir custos acrescidos. E em que patamar se encontra Portugal? Segundo dados do CDE, o nível de qualificação dos portugueses
Irlanda, Letónia, Lituânia, Roménia e Croácia atinge aos 98%.
Ou seja, contas feitas. Em média, 14% dos alunos estudam em escolas privadas. É na Bélgica que se verifica uma maior percentagem, seguindo-se a Espanha, França, Malta e Reino Unido.
Já as escolas privadas, minimamente financiadas pelo Estado, apresentam apenas 2,9% de matrículas.
No caso português, a percentagem de alunos que frequentam as escolas privadas não financiadas atinge os 13,4%, seguindo-se o Chipre, Luxemburgo, Malta e a Grécia.
Assim, enquanto jovens atentos, questionamos:
passará o ensino de qualidade e o futuro da educação pela privatização?
E por que assistimos pela Europa fora a um aumento de matrículas no ensino privado?
Creio que esta opção dos encarregados de educação pelo ensino privado assenta num clima de segurança oferecido pelo mesmo. Já o ensino público, muitas vezes é encarado como caro, ineficaz e com altas taxas de abandono escolar.
O que é necessário fazer? Que os agentes educativos participem ativamente na construção da escola? Que o Estado compartilhe devidamente?
Sem dúvida. Aliás, comprova-se que o ensino público prepara melhor os seus alunos para a exigência de competências do ensino superior. Por isso, urge apostar na melhoria do ensino público, encarando-se o privado como uma alternativa e não como uma alternância.
Em prol da educação, há que, por um lado, melhorar a qualidade e eficácia dos sistemas educativos europeus, de forma a preparar o indivíduo enquanto pessoa e desenvolver os skills necessários para o mundo do trabalho.
Por outro lado, importa apostar no acesso de todos, de forma equitativa, à educação, porque é um direito e a principal ferramenta que nos permitirá viver em sociedade.
Almejamos também a criação de parcerias entre os diferentes tipos de ensino, desenvolvendo-se uma espécie de Erasmus interno.
Arriscamos-nos ainda a sugerir um maior investimento por parte do Estado, dado que a despesa absorve apenas 5,9% do PIB na zona da OCDE.
Assim, mudemos as mentalidades.
E envolvamos a Europa na procura de soluções para este dilema que nos separa.
Eliminemos, por isso, as disparidades que abafam a qualidade do ensino europeu.
É imperativo repensar o futuro de Portugal,
da Europa
e de toda a humanidade, que dependem, sem dúvida,
de uma palavra mágica.
Educação.
Obrigada pela vossa apresentação. Passemos então à Escola Fialho de Almeida, do Círculo de Beja, e agradecemos que o externato Infante Dom Henrique de Braga vá à zona técnica para pôr os microfones.
Boa tarde. Nós somos da Escola Profissional de Almeida, Fialho de Almeida Vidigueira. Nós viemos apresentar o nosso projeto Euroescola, cujo tema é ensino público e ensino privado de desafios. Eu sou o Miguel Formigo e sou o ensino privado.
Eu sou a Mariana Machado e sou o ensino público.
Como podem ver no nosso cartaz, podem ver-nos a gravar as vozes que vão ver no vídeo a seguir, que vamos apresentar. Podem nos ver a escrever o texto que enviamos. Podem nos ver ensaiar também a música.
Agora vamos passar a uma apresentação de um pequeno vídeo que foi elaborado consoante o texto que nós escrevemos, e aqui está, espero que seja do vosso agrado.
Olá, hoje vamos falar sobre a Euroescola. Vamos falar sobre os desafios que existem.
No ensino público.
E no ensino privado. Em geral, as escolas privadas são frequentadas por elites económicas e culturais.
As escolas públicas, em geral, são frequentadas por alunos que têm a sua origem social em classes mais desfavorecidas. Contudo, a escola pública, em comparação com o ensino privado, oferece-lhes uma visão mais alargada da realidade. Uma maior experiência de vida, apostando melhor os alunos para um futuro desempenho profissional.
Na escola privada é possível selecionar e contratar professores e assegurar o seu prosseguimento e continuidade, garantindo um contributo para a qualidade no ensino praticado na instituição.
No ensino público, existe uma instabilidade contratual que gera descontentamento e insatisfação, com reflexos negativos na formação dos alunos. Na minha opinião, ambos os ensinos, através da transmissão de conhecimentos, têm a responsabilidade de dotar todos os alunos, sem exceção, de ferramentas cognitivas para enfrentarem um futuro profissional e social de êxito. tornando-os em cidadãos ativos, participativos, interventivos e eticamente conscientes.
Concordo. Aprender a viver juntos deve ser uma exigência das sociedades democráticas, cada vez mais multiétnicas e multiculturais, onde a liberdade individual implica o respeito pelo pluralismo.
Outro dos grandes desafios futuros dos dois ensinos será dotar os jovens estudantes de uma educação e formação direcionada para o mundo do trabalho.
O ensino público e privado deve proporcionar experiências aos seus alunos, contribuam para o alargamento dos seus horizontes e o estímulo para o debate de ideias e sobre temas diversificados do cotidiano.
Em ambos os ensinos, deveria ser aplicada a utilização do conceito do saber-saber, saber-fazer e fazer-fazer, à luz do que já acontece no ensino profissional.
Tens razão, ao complementar esses conceitos, a todo o ensino sem exceção, estaríamos a dotar todos os alunos de uma aprendizagem mais completa, tornando-os mais preparados para estarem no mercado de trabalho.
Não podemos esquecer que isso implicará dotar todos os estudantes de conhecimentos e competências domínios da responsabilidade social e moral, da participação na vida da comunidade e da literacia política, jurídica, económica, ambiental e cultural. A escola é de todos e para todos.
Após o vídeo apresentado, vamos dar início a uma canção que foi feita pela autoria do meu colega e foi baseada no texto em que nós escrevemos.
Do ensino, sem existirem restrições, serem mais apelativos, sem oposições e nenhumas distrações, formação de qualidade em que não existem travões, expansão do ensino aliar políticas e interesse, ensino de forma racional e no fim coerente. Hoje estamos aqui porque apoiamos a medida, ensino público e privado, uma nova vida é o ensino, nos abre a porta para o mundo que nos ajuda no próximo futuro e nos dá capacidade de lutar pelo trabalho. Estivemos a sonhar melhoria no futuro onde não existem eleições. Mente aberta para tudo, temos várias opções. Existe muito para escolher, temos onde pegar. Uma pessoa pacata para nos ir representar é o ensino. Nos abre a porta para o mundo que nos ajuda no próximo futuro e nos dá capacidade de lutar pelo trabalho. Estivemos a sonhar é o ensino. Nos abre a porta para o mundo que nos ajuda no próximo futuro e nos dá capacidade de lutar pelo trabalho. Estivemos a sonhar.
Damos assim por terminada a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada à Escola de Beja, do Distrito de Beja. Passemos então agora à apresentação do Externato Infante Dom Henrique, de Braga, e agradecia que o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, de Bragança, fosse a área técnica para poder pôr os microfones.
Olá, Rita.
Olá, Andreia.
O que fazes por aqui?
Olha, decidi aceitar um desafio. Vou fazer uma viagem. A viagem da minha educação.
A sério? Que curioso. Eu também vou. Que caminho é que vais seguir?
Olha, vou pelo percurso mais ajustado e adequado aos meus interesses.
Eu se calhar vou pelo um caminho mais alternativo, de acordo com as minhas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas.
calcular a sua rota.
A calcular o seu itinerário.
Siga em frente pela Avenida do Cidadão Europeu. Senhor estudante, certifique-se que é este o caminho que quer seguir.
Siga em frente na Avenida da Realização Integral e mantenha-se na faixa do ensino com qualidade.
Siga em frente pela formação de cidadãos livres e responsáveis.
Vire na travessa da autonomia e vá pela via da solidariedade.
Siga no sentido do ensino individualizado e adequado aos seus interesses.
Entre na rotunda dos direitos fundamentais da União Europeia e saia na terceira saída para o direito universal à educação.
Siga pela Avenida da Autonomia e da Diversidade de Projetos Educativos.
Mantenha-se na via da igualdade de oportunidades e vire para a Rua da Equidade.
Continuo na variante do ensino elitista.
Elitista? Não, não é este caminho que eu quero seguir.
A recalcular a sua rota, faça a inversão de marcha pela Avenida da Educação Democrática e siga para a Praça da Justiça.
Pela Avenida da Liberdade de Escolha.
Siga pela Avenida da Liberdade de Escolha.
Rita, por aqui?
E tu, também por aqui?
Sim, por onde é que vieste?
Eu vim pelo ensino público, e tu?
Pelo ensino privado com contrato de associação.
Chegou ao seu destino.
Chegou ao seu destino.
Olá, boa tarde. Nós somos duas alunas do Externato Infante Henrique, situado no Conselho de Braga. Somos uma escola cooperativa com contrato de associação.
Esperamos que tenham gostado da nossa viagem pela Europa. Obrigada e até breve. Até breve.
Agradecemos a participação do Externato Infante Dom Henrique de Braga. Passamos então à apresentação do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, de Bragança, e pedimos, por favor, para os representantes da Escola Secundária do Fundão, Castelo Branco, se aproximarem da Zona Técnica.
Vocês. Sou a Ana Madalena.
Eu sou a Maria João.
E nós somos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, do Distrito de Bragança. Passamos a apresentar então um conteúdo multimédia que reflete, na verdade, aquilo que nós pensamos acerca do ensino público e o ensino privado. O
ensino público é uma conquista que tem as suas origens na Revolução Francesa, facto histórico de grande importância a que Portugal soube dar eco com o liberalismo, a Primeira República e o Portugal Democrático. Não podemos esquecer que a escola pública é uma causa e consequência da liberdade e da democracia.
Devemos valorizar o contributo cultural das civilizações do Mediterrâneo Antigo na construção da civilização europeia e na Europa contemporânea, onde a cidadania seja plena e efetiva, conferindo a todos a liberdade de opção na escolha do percurso escolar ou académico, em escolas públicas com qualidade que permitam acesso a todos em igualdade de circunstâncias.
A escola deve organizar-se cada vez mais num quadro sociocultural regional e com papel decisivo na dinâmica da educação escolar dos jovens na comunidade onde se insere. Assim, seria possível as instituições sociais e os professores desenvolverem dinâmicas educativas geradoras de dinâmicas escolares inovadoras.
Esse é o grande desafio. O futuro tem de passar por reinventar a escola pública, isto é, ter novas ideias relativamente à organização dos espaços, dos tempos, do trabalho, das pessoas e dos currículos que fazem a nossa vida e o nosso mundo.
O ensino público deve constituir-se como um espaço de excelência para nos proporcionar novas aprendizagens. É ir aos museus, exposições, assistir a espetáculos, lançamentos de livros, encontros com escritores, intercâmbios, projetos intereuropeus, ecuménios, entre outros.
O ensino contemporâneo traduz a realidade multicultural onde está inserida. Por isso, os espaços de ensino público europeu e nacional devem ser capazes de criar mecanismos, por exemplo, equipas profissionais com competências específicas na abordagem e gestão das fragilidades e das tensões que nelas ocorrem.
A escola deve ter uma capacidade de interlocução muito forte com a comunidade, em particular com as famílias. Estabelecer parcerias entre a escola e a família, com regras e normas bem definidas para ambos os parceiros.
Hoje, o ensino público precisa de aprender a reconhecer e a acolher nas salas de aula distintos modos de ser, variadas experiências de vida, promover uma efetiva comunicação com todos, pois só assim pode educar homens e mulheres, cidadãos capazes de produzir conhecimento com compromisso social e excelência de formação.
Vamos transformar a escola pública em espaços construtores de sujeitos responsáveis, participativos que, tomando a palavra, nela se revejam na procura por um outro tempo. É o grande desafio que o ensino público enfrenta no século XXI.
Independentemente de tudo aqui abordado, é necessário e imprescindível que cada um de nós tenha liberdade e escolha relativamente ao ensino público e ao ensino privado. No entanto, esta escolha deve refletir principalmente em qualidade, qualquer que seja então esta mesma escolha. Em terceiro lugar, é importante o envolvimento das famílias. É necessário uma parceria forte entre o ensino e a família para que possa, quando surgirem problemas, a família possa estar sempre presente. Em quarto lugar, o envolvimento dos agentes sociais, instituições profissionais como enfermeiros, psicólogos, que são muito importantes nas vertentes socioefetivas, económicas e culturais. Em quinto lugar e por último, a escola-oficina aberta à comunidade e ao mundo, que nos garante uma diversidade de aprendizagens, nomeadamente o saber do fazer, que nos encaminhará de imediato para o mercado de trabalho.
Quando falamos de ensino ou educação, hoje o desafio é cada vez mais pensar em educação numa perspectiva pós-globalização, isto é, ganhar competências e saberes para nos adaptarmos aos novos paradigmas, sermos cidadãos do mundo capazes de nos movimentarmos ao nível profissional em diversas latitudes ou geografias. Para além disto, o grande desafio é erradicar o analfabetismo a nível nacional, europeu e mundial.
Obrigada, espero que tenham gostado.
Obrigada à Escola de Bragança, do Círculo de Bragança. Passemos então à apresentação da Escola Secundária do Fundão, Distrito de Castelo Branco, e agradecia que a Escola da Serra da Estrela, EP da Serra da Estrela, do Distrito da Guarda, viesse aqui à Zona Técnica para poderem pôr os microfones.
Antes de mais nada, boa tarde. O meu nome é Ana Correia.
O meu nome é Inês Bonifácio.
E somos as representantes do Distrito Castelo Branco, alunas do Agrupamento de Escolas do Fundão.
É nesta escola pública que frequentamos o 10º ano do curso de Ciências Socioeconómicas.
Como somos alunas, estamos por isso todos os dias no terreno e foi-nos relativamente fácil identificar alguns dos problemas e perceber algumas das suas possíveis soluções.
Neste sentido, estamos aqui hoje para vos expormos o que pensamos sobre este assunto.
É verdade. Como todos devem saber, o tema da Euroescola deste ano é ensino público e ensino privado, que desafios?
Reflexo de um sistema democrático presente na União Europeia e de que todos nós nos orgulhamos, é-nos dada a oportunidade de escolher e optar nas mais variadas situações.
Exato. Mas apesar destes 28 países terem muitas características em comum, os modelos de ensino adotados por cada um deles são bastante diferentes e opostos, não havendo, portanto, uma homogeneidade entre eles.
Esses modelos de ensino têm várias características muito ímpares e diferenciadas entre eles, e é normal que cada um adapte a essas características o seu modelo de ensino de acordo com as suas crianças.
Características essas que podem ser geográficas, económicas, naturais, históricas, culturais, sociais, entre outras, e que influenciam diretamente a população desse mesmo Estado-membro. Isto terá que se refletir obrigatoriamente no modelo de ensino adotado por cada Estado.
Sob este ponto de vista, a existência de duas alternativas de ensino,
ensino privado e ensino público,
é algo bastante estimulante para as escolas.
Exato. É tão estimulante, porquê? Porque ao haverem dois tipos de ensino, as escolas são tendencialmente competitivas entre si.
Essa competitividade acontece porque isso faz parte da natureza humana e o desejo de ser competitivo.
Defendemos, portanto, que cada Estado-membro consiga adotar o seu modelo de ensino às características do país e que haja uma diferenciação de ensinos e que não haja exato um modelo comum a todos eles.
Existe, assim, uma competição que pode ser saudável entre as duas escolas.
As escolas tentam obter melhores resultados constantemente com os seus alunos. Ao fazerem isto, são exatamente os alunos os grandes privilegiados.
Existindo assim uma competição saudável entre as duas escolas.
Teoria à parte, na prática, e sejamos realistas, são as escolas privadas que recebem os melhores alunos. Ou seja, melhores alunos não, mas que conseguem obter melhores resultados que os seus alunos. Porquê? Mas, ou seja, será que são estas as que conseguem obter uma maior... são estas que contribuem para muita da sua formação com que já chegam à escola?
Na maioria dos casos, não. Porque os alunos que pertencem à escola privada já vêm com uma predisposição a nível intelectual maior, graças ao nível de vida que possuem.
Parecendo que não, os jovens cujos pais lhe conseguem proporcionar um nível de vida que lhes permite viajar e conhecer outras culturas, chegam à escola com um conhecimento bastante maior do que os jovens que não têm estas oportunidades.
Como podemos ver através deste gráfico, a escola pública impõe muito mais nos alunos o valor que têm na escola. Os alunos.
Sim. São, portanto, os alunos que vão para a escola pública, aqueles que têm um conhecimento menor, e os que chegam à escola privada, aqueles que têm um conhecimento maior. Ou seja, no final, apenas é contado o nível de conhecimentos com que o aluno sai da escola, sem se ter em conta aquele conhecimento que o aluno já chega à escola e que lhe é proporcionado, peço desculpa, por experiências de vida que já tiveram.
Consideramos assim que todas as crianças, independentemente do nível do poder económico dos pais, deveriam ter acesso às mesmas oportunidades, não tendo que pagar por ter um acesso a uma boa educação.
A escola privada tem em conta o poder económico dos pais. Por outro lado, a escola pública aceita todos os alunos sem discriminar, sem olhar para a carteira dos pais, sendo, portanto, o trabalho desta um trabalho mais complexo e demorado por vezes.
Mas, como um velho ditado nos diz, toda a regra tem exceção. E, por vezes, a escola privada, existe para satisfazer as necessidades de uma certa população que a escola pública sozinha não consegue. Nestes casos, tudo o que nós dissemos não se aplica e a escola privada, nestes casos, é também ela gratuita.
Ao nos depararmos por esta preferência, aliás, pelo ensino privado, em detrimento pelo ensino público, podemos identificar um problema.
A baixa qualidade de alguns estabelecimentos do ensino público.
Propomos, então, que os governos comecem a apostar mais e melhor no seu ensino público, de forma a criar condições iguais ou parecidas a alguns estabelecimentos do ensino privado.
Consideramos, assim, importante a escola pública investir, os governos investirem na escola pública, já que esta oferece aos seus alunos uma boa qualidade de ensino, sem os mesmos terem que pagar por ele.
Afinal, é nas salas de aula que estão as próximas gerações, os adultos de amanhã.
Se não se apostar numa educação de qualidade e que seja acessível a todas as crianças, que adultos estaremos a formar?
Obrigada.
Obrigada.
Agradecemos a participação da Escola do Fundão. Passamos então a ouvir a apresentação da Escola Cunha Rivada de Évora. E quando esta escola terminar, agradecemos que vão ali à zona técnica a Escola de Leiria, os representantes da Escola de Leiria. Só quando Évora terminar, por favor, está bem? Obrigada.
Importa-se baixar a música?
Desculpa?
Não, é que eu estou aqui, sossegado, a ler. Eu tenho ambições, eu quero ir longe. Não é como muitos de vocês que estudam numa escola pública por essa Europa fora. Fingem que estudam numa escola pública paga por todos.
Tem calma. Já parece-me que és menino fino, talvez de colégio privado. Um estrangeiro, talvez. Não tens mais nada de interessante para fazer? Já viste o sol que está?
Antes de mais, eu sou português. Os meus pais são dinamarqueses. Mas eu nasci cá. E estás a esquecer de outra coisa. Eu tenho outra nacionalidade. Eu sou europeu, tu és europeu, todos nós somos europeus. Eu estudo numa escola privada, sim, paga pelos meus pais. Eu tenho projeto, tenho ambições, quero ajudar a construir uma União Europeia mais justa.
Escola de meninos ricos para meninos ricos.
Ora, eu estudo numa escola privada, sim, mas os professores não têm mais nada a fazer, está sempre a dizer: volta-te para a frente, desliga o telemóvel. Eu tenho ambições, eu quero ir longe, quero ajudar a construir o futuro da nossa União Europeia.
Sim, já percebi. Então, quem tem dinheiro vai para a escola privada, os outros vão para a pública. Olha, eu pessoalmente ando numa escola pública e a minha escola, a escola pública, é inclusiva. Sabes o que é que isso significa? Sabe o que é que isso significa? É uma escola para todos.
Pois, acho que fazes bem. Mas acho que cada um devia escolher o que quer, não achas? Não é só por todos irem para a escola pública que tem que haver escola pública. Olha, lá na Dinamarca, quando eu estive a estudar durante um ano, os pais punham o filho onde queriam. Uns na escola pública, outros na escola privada.
Sim, então, quando se tem dinheiro... É fácil falar. Podes escolher entre a escola privada, a escola pública, até podes andar e viajar.
Olha lá, disto não achas que na Europa, na nossa Europa, pátria das democracias, deve haver mais liberdade entre a escolha da escola entre o sistema do ensino educativo?
Sim, mas isso só seria possível quando a escola pública e a escola privada tiverem as mesmas condições. Sim. Vê o meu caso. Na minha turma somos 30. Já viste o que é 30 alunos na mesma sala? Como é que achas que eu tenho os mesmos resultados que tu?
Bem, isso é verdade. Mas não achas que devia haver mais liberdade? Por exemplo, qualquer europeu podia estudar para a nossa União Europeia, independentemente do país em que estivesse.
Isso era uma coisa fixe.
Afinal, sempre me dá alguma razão. Haveria de haver mais liberdade entre sistema de escola privada e pública.
Sim, e os Estados deviam financiar mais a escola pública, para que assim a escolha fosse justa e séria.
Claro. Escuta lá. O que achas de apresentarmos umas propostas para a educação da nossa União Europeia? Por exemplo, nós que vivemos em Portugal, podemos aprender muito com os nossos colegas. Por exemplo, da Espanha, da França, da Itália, olha, até da Grécia. Pois os sistemas de ensino são muito diferentes.
Sim, propostas para articular o ensino público e privado, para que haja uma maior oferta de cursos profissionais e para que possamos estudar fora do nosso país.
Boa, quer dizer, concordo. Por exemplo, já imaginaste o que era um de nós, os dois, poder frequentar o ensino secundário, por exemplo, na Dinamarca?
Sim, num ano aprendes muita coisa sobre o país, a educação. Olha, sobre a União Europeia, como tu dizes, a nossa pátria europeia. E já agora, escola pública ou privada?
Penso que cada um devia escolher.
Sim, e os órgãos comunitários da nossa União Europeia deviam promover bolsas de estudo para quem quiser continuar a estar fora do país. Não é? Toda a gente tem dinheiro para isso.
Sim, claro. Os europeus contribuem para... e pagam impostos. E todos os Estados europeus contribuem para a nossa União Europeia. Por isso acho que seria de inteira justiça.
Lembrei-me de outra coisa.
Estás a ver? Aqui há pouco estávamos a falar. Ah, a minha escola é melhor que a tua. Que parvos. E agora estamos aqui a apresentar propostas para a educação para milhões de colegas nossos da nossa União Europeia.
Sim, que parvos. Mas olha, a minha ideia, para além das outras duas que já apresentámos, era se realizássemos intercâmbios entre as escolas da nossa União Europeia.
Concordo. Mas o intercâmbio deve ser, por exemplo, uma delegação composta por diretores, alguns professores e alunos e estavam durante uma semana, outra determinada escola.
Sim, acho que seria fixe ter durante uma semana, por exemplo, duas meninas inglesas.
Ou espanholas, ou italianas.
Aperfeiçoávamos a língua e as pessoas trocavam experiências.
Sim, fazíamos uma exposição para mostrar o que aprendemos. E como acredito na força da nossa União Europeia, acho que esses intercâmbios deviam começar até no primeiro ciclo.
Concordo.
E pensei numa outra coisa. Qualquer coisa como ensinar todas as crianças e os jovens os deveres e direitos enquanto cidadãos europeus. Uma disciplina tipo...
Cidadania Europeia.
Sim. Não nos podemos esquecer que vivemos num espaço comum. Isso é o que nos une. E o que separa é línguas, culturas e tradições diferentes. Mas temos uma coisa que nos une. A nossa Europa.
Sim, já reparaste que falamos quase sempre do nosso país e no que temos de diferente, mas esquecemos-nos que somos todos europeus. E se começássemos a aprender o que é ser um cidadão europeu desde crianças? O nosso futuro está na educação. Livre, diversa, diferente, europeia.
Somos todos europeus.
A Europa é a nossa casa.
João Lois.
Leandro Richard.
Escola Cunha Rivara.
Arraiolos. Amália. Amália.
Agradecemos a apresentação da Escola Cunha Rivada, de Évora, e passamos à apresentação da Escola da Guarda, Escola de Serra da Estrela. Agradecemos que passem para a Zona Técnica, a Leiria. Já estão?
Às vezes perguntam-me se quero um ensino privado. Às vezes não sei se quero um ensino público. Às vezes dizem que tenho liberdade de escolha. Mas neste sistema, a liberdade de escolha não tem ninguém. Sei que às vezes a intenção de deixar-me embaralhada e não me dizem que estou pelo sistema indicado. Eu não mereço deixar-me como pássaro engaiolado. Querem ser pássaro em voo encorajado, com a meta no futuro, pôr na vontade o fermento e uma obra intemporal. Pedem que discutam o ensino público e o privado. Às vezes é um sufoco, não me identifico com o que ensinam. Deviam atender àquilo com que me possa sentir identificada. Mas sei que as estruturas políticas me têm como um zé ninguém. E ainda se atrevem a dizer que é para o meu bem. Passam horas, dias, anos, sabemos que está tudo errado, por isso digam. É preciso mudar o ensino um bom bocado. Que nos permita compreender os porquês e o mundo em de crise e mudança à vez. Quero um ensino que torne impossível ser escravizado, onde todos devem ter lugar, independentemente da cor da tez. Às vezes perguntam-me se quero um ensino privado e digo ok. Às vezes não sei se quero um ensino público e tudo está bem. Às vezes toda a gente o que quero e prefiro, mas não sou tido nem achado, eu sei. Querem um sniper que não dispara nada mal, capaz de gerar propriedade intelectual num ensino que não tem tal. Eu quero competir em qualquer parte do mundo em compromisso. Sou alvo de um ensino de improviso e de uma União Europeia que tem por objetivo a educação para toda a vida nos livrar do perigo. Mas eu não sei se consigo fazer da língua uma ferramenta com qualidade todas as vezes. Tento aprender numa escola que não me entende. Não tenho culpa se estou numa guerra de interesses. Quero um bom serviço público de educação. vezes perguntam-me se quero um ensino privado e digo ok. Às vezes não sei se quero um ensino público e tudo está bem. Às vezes dizem que tenho liberdade de escolha e eu sei, mas neste sistema liberdade de escolha não tem ninguém. Quero um bom serviço público de educação.
Agradecemos a apresentação da Escola Profissional da Serra da Estrela, representava o Distrito da Guarda. Iremos passar à apresentação da Escola Secundária José Loureiro Botas, do Distrito de Leiria, e agradecia que a Escola Secundária de Santa Maria, do Distrito de Lisboa, viesse ali à Zona Técnica. Obrigada.
Olá, eu sou a Patrícia Pedrosa e tenho 16 anos.
Olá, eu sou a Bárbara Grangeiro e tenho 16 anos.
Estudamos na Escola Secundária José Loureiro Botas, em Vieira de Leiria, e decidimos aceitar a proposta de participar no programa Euroescola, porque o tema ensino público e privado está enquadrado nas nossas preocupações enquanto estudantes. Visto que frequentamos o ensino público e, dentro de 2 anos, estaremos a frequentar o ensino superior, surge-nos o dilema: ensino público ou privado?
Apesar de Portugal ser um dos signatários da Declaração de Bolonha, a qual normalizou e homogeneizou o ensino na União Europeia, garantindo a igualdade de oportunidades entre alunos titulares de graus académicos, no ensino público, bem como no privado, no nosso país,
os privados ganharam maior peso no investimento total em educação.
A colocação de docentes nas escolas públicas cabe ao Estado e não às escolas, como em mais de metade dos países europeus.
Contribuímos para o ligeiro aumento verificado a nível europeu na proporção de estudantes em instituições privadas, juntamente com Chipre, Hungria, Suécia e Islândia.
Os custos com o pessoal estão acima da média europeia.
De acordo com os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em Portugal, entre 2003 e 2012, verificou-se que
o peso dos estudantes no ensino privado subiu.
Quer os alunos do ensino público, quer os do ensino privado, melhoraram os seus resultados, com o privado a aumentar o seu desempenho significativamente.
A diferença socioeconómica entre o público e o privado também aumentou muito.
Sabemos que a descida do índice de estatuto económico, social e cultural dos alunos que frequentam o ensino público resulta do facto da escola pública ter recuperado dezenas de milhares de alunos ao abandono escolar, oriundos de famílias com menos recursos, pelo que, nos 2 anos em comparação, a diferença dos resultados de alunos do ensino público e do ensino privado não é imputável às diferenças socioeconómicas dos mesmos.
Por isso, apesar da diferença de resultados entre o público e o privado ter aumentado, quando ajustada ao índice atrás referido, ela continua a não ser significativa do ponto de vista estatístico.
Assim, norteámos este trabalho tentando responder a 3 questões, a nosso ver, fundamentadoras. Para tal, a nossa turma preparou pequenos vídeos satíricos que demonstram a generalização que as pessoas fazem acerca do ensino público e privado.
Em geral, quem frequenta o ensino privado provém das classes mais favorecidas, logo de um ambiente social, financeiro e intelectual mais elevado? Uma vez que, naturalmente, quem tem maior poder económico tem maior facilidade em colocar os seus educandos nas melhores escolas, a educação deverá estar assente na meritocracia e na possibilidade de que os melhores sejam recompensados, através de bolsas de estudo, por exemplo, minorando-se esta diferença tão ancestral quanto injusta.
As escolas privadas praticam um grau de exigência mais elevado?
Francisco, rua!
Naturalmente que sim, visto que as escolas privadas podem selecionar o seu corpo docente, bem como rejeitar as inscrições dos alunos. Acreditamos que uma dotação racional e equitativa e melhores condições de trabalho para alunos, professores e funcionários poderá contribuir para a diminuição desta diferença.
Os encarregados de educação desses jovens são muito mais exigentes para com essas escolas?
Recebi dessa história.
Diga lá.
Exato.
Não sei porque é que não teve mais.
Como é que é, mãe? O que é que foi? Tive 9,5 no teste. Mas é positivo!
Epá, boa!
Acreditamos que a recompensa do investimento de todos na educação dos mais jovens ajudará a comunidade escolar a reconhecer o valor do esforço despendido.
Uma vez que a Comissão Europeia apontou o financiamento da educação como um desafio em tempo de crise, numa Europa em que o financiamento público perdeu a força,
pensamos que o caminho para que se proporcione mais e melhor educação, quer na escola pública, quer na escola privada, passa pela continuação da articulação de práticas de atuação entre Estados europeus, poder local, escolas, universidades, politécnicos, colégios, enfim, toda a comunidade, para que, daqui a 20 anos, estes dilemas estejam francamente debelados ou resolvidos.
Obrigada.
Agradecemos então a apresentação da Escola Secundária José Loureiro Botas, de Leiria. Passamos à apresentação da Escola Secundária de Santa Maria, do Distrito de Lisboa. E agradecemos que a Escola da Madeira, que representa a Madeira, Escola de Machico, vá à Zona Técnica para pôr os microfones. Obrigada.
Muito boa tarde. Eu sou o Frederico Carreira e este é o meu colega Igor Correia.
Como fora prometido pela Europa e pelos seus vários Estados-membros, houve um forte investimento numa educação de qualidade. Contudo, ao longo dos últimos 10 anos, sentiu-se uma recessão económica que levou a que houvesse um retrocesso nos progressos já feitos, levando então a uma diminuição das verbas e dos orçamentos destinados à educação. Vamos começar por descrever cada instituição de acordo com as definições da Unesco. O colégio privado pode ser considerado colégio privado dependente e independente do Estado. É considerado colégio dependente do Estado quando mais de 50% do seu financiamento vem do mesmo, o seu corpo docente é remunerado por algum tipo de identidade governamental e os seus princípios orgânicos e atividades organizadas estão no controle de uma entidade privada. Quanto ao colégio privado independente, é assim considerado quando, tal como o colégio privado dependente, tem os seus princípios orgânicos e atividades organizadas nas mãos de uma entidade privada, porém, menos de 50% do seu financiamento vem de algum tipo de identidade estatal. Por último, mas não menos importante, temos a escola pública, que é controlada e gerida diretamente pelo Estado e financiada pelo erário público.
Apesar de a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prever a educação contínua e de qualidade, em 2011 registou um abandono precoce de educação de 11,9%. Apesar deste número não estar muito longe dos 10% pretendidos para 2020, países como Portugal, Espanha, Itália, Malta e Roménia e Islândia continuam bastante longe deste objetivo. Também nas despesas em atividades de investigação e desenvolvimento, a União Europeia se encontra bastante longe do seu objetivo para 2020, que são os 3%. Como podemos ver, a União Europeia tem apenas 1,29% e Portugal 0,65%. Assim, consideramos que apesar dos investimentos que foram feitos, alguns Estados ainda estão bastante longe dos seus objetivos.
Um estudo feito em 2012 pela OECD mostrou que mais de 2/3 dos alunos dos vários Estados-membros da Europa frequentam o ensino público em vez do privado, com exceção de países como Bélgica, Holanda e Irlanda, onde a maioria dos alunos frequenta sim o ensino privado. Com isto, podemos chegar a duas conclusões. A primeira, de que os alunos confiam na qualidade que o ensino público pode oferecer. Ou uma segunda conclusão, de que os alunos não têm as capacidades económicas para pagar os custos adicionais e propinas que o ensino privado requer. É de salientar ainda que neste estudo não estão contemplados países como Chipre, Eslováquia, França, Letónia, Malta e Roménia.
Outro fator que nós achamos que é bastante alarmante na Europa são a inflação das notas que se encontram em países como Portugal, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda. Isto vai diretamente contra o princípio de igualdade de oportunidades que se encontra na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de novo. Um estudo feito em Portugal, da International Journal of Higher Education, constatou que, em média, os privados inflacionam 0,5 valores na nota interna dos seus alunos. Apesar de 0,5 valores poder parecer insignificante, o estudo mostra também que este valor pode resultar numa ultrapassagem de 60% dos candidatos nas listas às universidades, que é, sem dúvida, preponderante. Pronto.
Outro problema e perigo para a educação pública tem sido as várias alterações e reformas que tem sofrido no sentido de privatizar, principalmente notando-se a países como Inglaterra, Itália, Espanha e Suécia. Apesar destas medidas parecerem as mais corretas, trazem também consequências negativas, como uma desresponsabilização por parte do Estado e uma desigualdade social, visto que parte da população poderá não ter as capacidades económicas para pagar os custos adicionais que o ensino privado requer. Em Portugal, o problema é outro. É contratos de associação, que é igualmente perigoso. Um estudo encomendado pelo Governo à Universidade de Coimbra demonstrou que mais de 20% dos contratos de associação existentes em Portugal são desnecessários e deveriam ser imediatamente eliminados. Contudo, apesar de alertados, nenhum Governo seguiu estas medidas, o que mostra o problema existente contra a privatização gradual da educação.
O exemplo que nós achamos mais chocante de contratos de associação desnecessários situa-se nas Caldas da Rainha. Esse estudo prova que, nos últimos anos, 519 alunos foram transferidos do público para o privado nesta zona, com o pretexto de que não havia espaço no público, e por isso foram transferidos para um colégio com contrato de associação. No entanto, a Escola Bordal Pinheiro, que se situa lá, tem apenas 42 turmas abertas, apesar de ter recursos materiais e recursos para 45. Outro dos fatores que nós achamos que é bastante assustador na educação da Europa são os custos adicionais. Custos como os livros escolares, transportes para a escola e materiais necessários para os cursos profissionais podem parecer insignificantes. No entanto, para alunos com menos capacidades económicas, podem ser o suficiente para os levar ao abandono escolar ou ao insucesso. Também, pedidos de donativo foram registados em países como Portugal e Inglaterra por parte das escolas aos pais.
Em vários Estados-membros, como Bélgica, Hungria, Irlanda, Grécia e Eslováquia, a crise económica levou a que houvesse uma falta de investimento no que toca a cursos vocacionais. Apesar de em Portugal ter sido uma área onde se investiu, a nível europeu ainda é um aspecto a apontar. Esta falta de investimento só leva a que seja reforçada a ideia e o preconceito já existente que cursos vocacionais apenas servem para alunos repetentes ou que não têm capacidades para seguir o ensino regular. Depois da análise dos vários dados e estatísticas, chegamos à conclusão que a falta de investimento na educação traz problemas socioeconómicos para o país, mas principalmente para a sua população. A taxa de abandono precoce existente em alguns países e a diferença que existe entre a taxa objetiva definida pela União Europeia para 2020 mostra que o investimento feito não tem sido o melhor ou o suficiente.
Por outro lado, a percentagem de alunos que frequentam o ensino público, em comparação com a que frequenta o ensino privado, mostra o quão necessária é uma promoção da qualidade do primeiro. Para além disso, consideramos que a inflação das notas por parte dos privados é preocupante e por isso é necessária uma regulamentação mais eficaz por parte do Estado a estas instituições, para que os alunos do público não vejam o seu acesso à faculdade condicionado por notas inflacionadas e para que os alunos do privado tenham uma real noção das suas capacidades e não cheguem menos preparados ao ensino superior, como mostra um estudo feito por investigadores do Porto.
Com isto tudo, chegamos à conclusão que é necessária uma série de reformas no setor da educação, tendo como prioridade o melhoramento das condições nas escolas públicas, uma democratização do acesso às mesmas em todos os Estados-membros, uma redução das disparidades entre o ensino privado e o ensino público e uma maior adaptação da educação ao mercado de trabalho. A educação torna-se então uma real ferramenta para a vida, não só com o intuito de ensinar, mas também de educar.
Queríamos agradecer a todos pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Obrigado.
Agradecemos a apresentação da Escola Secundária de Santa Maria de Lisboa. Vamos passar para a apresentação da Escola Secundária de Machico, da Madeira. E agradecia que os representantes da Escola Secundária de Campo Maior de Porto Alegre passassem à zona técnica. Queria também pedir-vos o favor de, quando decorre uma apresentação, se manter algum silêncio na sala. Obrigada.
Boa tarde a todos. O meu nome é Otávio Ferreira, ela é a Petra Freire e somos da Madeira. Obrigado.
Estou a trabalhar para a próxima reunião de comissão sobre o ensino público e privado. Diga lá o que é que é desta vez. Não. Mas será que tem que ser sempre ele a resolver tudo? Ah, isso é só mais um amontoado de jovens que protestam por tudo e por nada. Motorista, tire-me deste bando de inconsequentes para o Parlamento!
Bada de
trouxas, pá!
Pouca vergonha, pá! Pouca vergonha, pá!
Ministro, o que é que aconteceu?
Então não é que acabei de ser agredido por um bando de marginais, pá, que não sabem o que querem da vida e tão pouco o que custa a vida, pá! Só sabem reclamar!
Está a falar de quem?
De quem? Mas de quem é que pode ser?
Oh, então, professores, funcionários, filhos de professores.
Pouca vergonha, pá. Pouca vergonha. Pronto, já percebi. Dos nossos queridos jovens que querem tudo e mais alguma coisa, menos trabalhar.
Não diga isso. O senhor ministro tem que reconhecer que o nosso ensino já teve melhores dias.
Mas o que é que eu faça? É preciso controlar a despesa.
Pois, e então? Aumentou-se o número de alunos por turma e reduziu-se o número de professores?
Então, claro que sim. Quem trabalha com 20, trabalha com 30. Olha, veja só o exemplo das escolas privadas.
Não se esqueça que as escolas privadas escolhem com quem querem trabalhar. Já as escolas públicas têm todo um tipo de alunos. Uns interessam-se pela escola e outros não. E mesmo que não queiram, são obrigados a frequentá-la até os 18 anos.
Não querem estudar, não querem estudar. Então que vão trabalhar?
Mas como? Se têm que frequentar a escola até os 18 anos?
Então eles que vão, que emigrem, olha, para o Japão, onde os custos com a educação caem todos em cima das famílias.
Sim, é verdade. Mas também temos o caso dos países nórdicos, como a Dinamarca ou a Finlândia, em que o ensino não representa qualquer tipo de custo para o aluno.
Oh, senhora Dona Petra, mas vai-me comparar a economia dos países nórdicos com o caso português. Eles, por acaso, têm algum compromisso de austeridade?
Acima de tudo, eles defendem que o ensino superior... E veja bem, o ensino superior é um direito e não um privilégio. Acha realmente que a educação, um direito consagrado na nossa Constituição, está a ser cumprido?
Claro que sim. Não me diga que não tive estas notícias. A nossa taxa de insucesso escolar tem descido dos 30% para os 17,4%.
Estatísticas, sempre as estatísticas. O que é certo é que a escola não é um espaço de igualdade de oportunidades. Os materiais são caríssimos, os materiais de apoio também, e há alunos que vêm para a escola sem comer.
Isso, por acaso, é da minha responsabilidade?
Há muita pobreza envergonhada. E nós sabemos que a ação social não cobre todas as despesas dos estudantes. E aqui o mais importante devem ser os alunos. É por isso que, permita-me que discorde consigo, mas o Estado não deve investir no ensino privado.
Mas, ao abrir escolas privadas, é aumentar as possibilidades de escolha dos encarregados de educação.
O Estado não deve investir no ensino privado enquanto o ensino público estiver como está, cheio de problemas e com muitas razões para se manifestar.
Ai, o direito, o ensino público e privado, o direito, esse tal direito foi o que nós conquistámos em 74.
Sim, eu gosto desse direito, mas não faz sentido que um ensino privado seja suportado pelo Estado, desviando fundos que poderiam ser investidos no público.
Olha, está bem, marque-me, mas é a tal reunião de comissão. Bom dia. Pronto, obrigado.
Obrigada.
Obrigada, então, à participação da Escola de Machico, representante da Madeira. Agora vamos passar à apresentação da Escola Secundária de Campo Maior, Distrito de Porto Alegre. Depois desta apresentação, vamos fazer um breve intervalo, mais ou menos 10 minutos, para poderem lanchar, que o lanche está lá atrás. E a escola depois de Porto Alegre é a escola que vai representar o Porto, Escola Secundária de Valongo, o que quer dizer que logo que se despachem do lanche vão para ali para poderem pôr os microfones, está bem? Vamos passar então à apresentação da Escola de Campo Maior, representante do Distrito de Porto Alegre.
Boa tarde a todos, eu sou o Tiago Costa, esta é a minha colega Nádia Dias, vamos representar a Escola Secundária de Campo Maior. Toda a pessoa tem direito à educação.
Todas as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à educação profissional e contínua.
Ao longo dos séculos, a Europa esforçou-se para que todo e qualquer cidadão tivesse acesso à escolaridade básica.
Aquilo que anteriormente era um privilégio de alguns iluminados, um privilégio de algumas classes sociais ou até mesmo um privilégio de algumas bolsas, passou a ser um direito de cada indivíduo, independentemente da sua raça, da sua religião, da sua condição social ou até mesmo do local onde possa viver. Antes e durante muitos séculos, o ensino restringia-se a uma elite religiosa que reunia todo o conhecimento livresco. Mesmo sendo alargado, o ensino era pertença de um grupo restrito, que sistematicamente controlava o poder.
Com a evolução das sociedades, os Estados europeus conseguiram criar condições para que todo o cidadão tivesse acesso ao ensino básico, acesso às primeiras letras, dentro de um regime massificado e uniformizado.
Hoje, todas as crianças têm direito a ir à escola. Até mais, hoje é obrigatório ir à escola. Com esta nova mentalidade, as escolas enchem-se de crianças de várias cores e de vários credos. As escolas passam assim a ser depositárias de uma sociedade plural e heterogénea. Hoje, todos os países membros da União Europeia têm currículos e uma rede de ensino que permite o cumprimento de parte do artigo 14º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Contudo, há aspectos a resolver. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos.
Neste mundo massificado, todo cidadão tem o direito a ser diferente. Neste modelo de educação generalizada, os pais têm o direito de escolher uma alternativa para a educação dos seus filhos adequada aos seus valores, sejam eles étnicos, culturais, económicos ou religiosos. Cada indivíduo é um ser único e este deve ser pautado pelos seus valores e pelos seus próprios interesses.
Se o Estado laico não puder incutir uma educação religiosa a um estudante, a quem caberá essa obrigação? Se o Estado democrático não conseguir responder às exigências de um aluno excelente, a quem caberá essa obrigação? Se o Estado democrático não conseguir diferenciar numa escola as necessidades culturais de um aluno de etnia minoritária, a quem caberá a obrigação de responder a esse aluno?
O ensino privado tem de ser a resposta. Deverá ser o ensino privado que, com metodologias e pedagogias diferenciadas, a desenvolver um tipo de ensino diferente daquele a que o Estado está obrigado a fornecer.
É claro que este ensino, por ser diferenciado e restrito a um número específico de alunos, terá de ser também visto numa perspectiva diferente, pois os Estados têm de controlar as suas despesas e não as podem aumentar em benefício de alguns privilégios de uns quantos indivíduos.
Bem, o ensino privado deve ser visto como um privilégio que interfere com os impostos de cada contribuinte. Assim, o ensino privado deve existir como um suplemento, como um direito especial sustentado por quem dele beneficiar. Mas, mesmo sendo custeado por particulares, este deve ter um controle grande por parte do Estado, para que no seio de países democráticos não se criem condições propícias ao desenvolvimento de ideologias fundamentalistas.
Aos Estados-membros, caberá a obrigação de controlar as poucas escolas privadas que possam surgir e melhorar as condições do ensino público, pois será sempre na escola pública que se vivem e se incentivam valores como a igualdade e a fraternidade. Pois é na escola pública que as diferenças sociais, religiosas e culturais serão sempre vividas e valorizadas.
Obrigada.
Obrigada à Escola de Porto Alegre. Vamos passar então ao lanche. São 16h30, daqui a 10 minutos. O lanche está lá atrás. Daqui a 10 minutos, o Porto tem que vir um bocadinho antes.